folga a cidade, os bons e os maus.
A Rádio Santiago apresenta
tão cheios de medo pra encarar a verdade da revelação.
Doce mistério.
Sentimentos contidos, tesouros perdidos, tudo tão bem.
Uma novela de Marisa Urique e André Lira.
As terras e as águas cobrindo suas mágoas, e atrás de tudo a verdade da transformação. Outro engano, ledo engano, não há tanto no oceano. Não há pedra nem rochedo pra cobrir tanto segredo. Uma hora tudo aflora, vem à tona e revela que por mais que se esconda o amor, o olhar denuncia. Por mais que se impeça a luz, amanhece outro dia.
Delegado Paranhos chega à cena do crime, onde viaturas e policiais já estão posicionados. O ambiente é tenso e a gravidade do caso é evidente.
Senhores, temos aqui um crime de feminicídio. Qual a causa? Crime passional?
Não sabemos ainda, delegado. A vítima não é conhecida aqui em Vila do Céu e não tinha documentos.
Inspetor, descreva a vítima, por favor, e a cena do crime.
Mulher, pele branca.
Sim.
Aparentando 35 anos, 1,65m, cabelos ruivos, estava trajando calça jeans,
okay,
camiseta rosa e tênis preto. Delegado, não haviam objetos pessoais e, como já lhe havia dito,
sim,
não portava também documentos.
Quê? Sem documentos? Sem identidade? Oh, como se fosse descartável. Que isso? Isso é revoltante. Por favor.
Delegado, o corpo não apresenta sinais de luta corporal.
Sim.
Membros superiores e inferiores estão preservados.
Ok.
Mas, delegado, há uma exposição parcial da artéria jugular. Bom, sugerindo,
sim,
que o sangue foi parcial, né, ou totalmente drenado da vítima.
Drenado? Peraí, que tipo de monstro faz isso? Não. Isso não é só um crime, é... Por favor, é uma afronta à dignidade humana. Que isso?
Sim, delegado. A cena do crime não mostra sinais de sangue. Tudo indica, como, que o assassinato ocorreu em outro lugar.
Houve mudança?
A vítima, ela foi encontrada de bruços após uma denúncia anônima.
Um lugar ermo, sem testemunha, sem pistas claras. E é assim que os covardes agem? Não. Mas não vamos deixar isso impune. Senhores, esse crime não é um caso isolado. Mas, pelo que eu vejo, faz parte de um ciclo, uma coisa cruel de violência contra as mulheres. Enquanto não interrompermos o abuso psicológico e o controle, ele acaba assim, com a vida perdida.
Infelizmente, delegado, os números confirmam isso. Por exemplo, na última Páscoa, 10 mulheres foram assassinadas no Rio Grande do Sul. Dentre essas, 6 dessas mortes ocorreram na Sexta-feira Santa, dentro da casa das vítimas.
Pois é. A violência doméstica precisa ser denunciada. Ignorar sinais pode custar muitas e muitas vidas.
Delegado, e as vítimas não tinham medidas protetivas contra seus agressores. Mas isso está mudando. A nova lei determina que agressores sejam monitorados por tornozeleira eletrônica, impedindo que se aproximem das vítimas ou das possíveis vítimas.
Olha, quero ser claro. Nesta delegacia, não admito violência contra as mulheres. Em nenhuma circunstância. Inspetor, se souber de algo, aplicarei a lei sem hesitação.
Delegado, o senhor tem razão. O combate ao feminicídio começa com atitudes dentro e fora da delegacia. Agora, com a nova legislação, a proteção das vítimas será bem mais eficaz. A legislação foi aperfeiçoada.
Claro, claro. Somos quem? Nós somos os protetores da sociedade. E isso começa com o respeito. Quem não entender isso não merece vestir esse nosso uniforme, colega. Inspetor, chame a equipe de legistas e a polícia especializada. Quero o corpo recolhido imediatamente para identificação e autópsia. Precisamos saber quem ela era e quem ousou tirar a sua vida.
Certo, delegado. Vamos preservar o local do crime e iniciar as diligências assim que a perícia chegar.
Inspetor, atenção. Olha para mim. Organiza sua equipe. Quero buscas em um raio de 3 quilômetros, ou 3 quilômetros ao redor. Vasculhem fazendas, sítios, casas, qualquer propriedade. Fale com os moradores, procurem por testemunhas. Qualquer movimentação suspeita, vão em câmeras, não vamos descansar até encontrar o responsável dessa atrocidade. Vamos atrás, esse é o nosso papel, não podemos deixar isso acontecer novamente. Cada vida importa. E cada crime como esse é um lembrete cruel que ainda temos que muito a fazer para proteger nossas mulheres. Não vamos falar com ela e com mais nenhuma. Nenhuma mais, entendeu?
Judite Damares tem um diálogo sobre o ocorrido na cidade.
Fofoca pra mulher é feio, pra babado é pior, pode escrever, eu falei.
Ai, mulher, preciso te contar uma bomba. Acabei de saber lá no mercado. Ai, Damares, por isso demorou tanto. E olha, eu sou tua patroa. Pra você é dona Judite. Eu pago teu salário, me deve respeito.
Respeito? Tu não respeita nem teu marido, pobre do Nereu. E depois de tantos anos, já somos íntimas. Não preciso te chamar de patroa. Salário pago é obrigação, não favor. Agora... Quero ouvir a fofoca ou não?
Mas que insolente! Fala logo, o que que houve?
Uma amiga minha, tu sabe, aquela que já ficou com vários policiais, a chave de cadeia, disse que encontraram uma mulher morta, lá perto da casa da... Sabe daquela esquisita? Aquela tal de Margot?
Meu Deus do céu, uma morte! E quem era? Ela era bonita...
Ai, Judite, a mulher está morta e tu tá me perguntando se ela era bonita.
Damares, isso não é brincadeira. Me diz, tem algum suspeito?
Bom, dizem que ninguém sabe quem é a vítima. Nem o delegado achou algum registro dela. E sabe o que é pior? Parece que ninguém na cidade está procurando por ela.
Como assim? Todo mundo conhece todo mundo aqui. Então, quem é essa mulher?
Isso é um mistério. E pior, foi lá perto daquela casa misteriosa. Tu sabe o que falam da Margot, né?
Margot. Então as minhas suspeitas estavam certas. Ela realmente está na rota desse crime. Isso muda tudo.
Margot não é qualquer uma.
Ela é esperta demais para deixar o nome dela ser manchado assim à toa. Se ela está envolvida, tem algo muito, muito pior por trás.
Volte imediatamente ao mercado e descubra mais detalhes. Eu preciso agir rápido. Isso não pode esperar.
Você está nervosa demais com isso, Judite. O que está acontecendo com você? É como se soubesse de algo que não quer me contar.
E você, Damaris, escuta bem. Tem coisas que são da família. E quem não faz parte dela, não se mete. Entendeu?
Pois é, dona patroa. Cuidado com as suas palavras. Vingança é um prato que se come bem cheio. Ou melhor, bem frio. Bem frio.
Não é sujeito homem, é um safadão. Cara a cara não fala, só fala por trás. Ele até mete o malho na vida do cão.
A notícia do assassinato já corre solta em Vila do Céu. E os rumores apontam para Margot e sua enigmática casa sombria. Judite, visivelmente descontrolada, invade o salão de Dona Mocinha, interrompendo o atendimento.
Judite, você tá louca? Invadindo o meu salão assim? Aquela ali é irmã do desembargador. Parei tudo por sua causa. O que te trouxe aqui tem que ser muito importante. Tipo vida ou morte.
Bem isso, mocinha. É morte. Disseram que acharam o corpo de uma mulher perto da casa sombria. Tô apavorada. Tô até com medo de sair de casa. O que eu faço?
Meu Deus do céu. Que tragédia, Judite. Mas por que você tá com medo? Parece o Nereu achando que vai ser a próxima vítima. Relaxa. Bah, coitada da mulher.
Mocinha, tô igual ao Nereu. Esse pânico tá me consumindo. Quem dera fosse ele no lugar daquela mulher. Não aguento mais meu casamento. Preciso de você, não me deixa sozinha. Você é minha melhor amiga.
Calma, Juju. Tô aqui com você. Mas convenhamos, desejar a morte de alguém é horrível, viu? Pensa bem. Quando Nereu se for, a pensão dele vai ser sua. Você vai superar isso nos braços de um novo amor. Não faça nada precipitado. Por favor, dá tempo ao tempo.
Ai, mocinha, eu não sei o que fazer. Essa cidade está virando um pesadelo.
Juju, vai para casa, toma um chá e tenta se acalmar. Eu vou terminar aqui e depois passo lá para a gente conversar com calma. Agora vai, antes que a irmã do desembargador comece a espalhar que tu tá causando escândalo no meu salão. E quanto a Margot, essa história me faz lembrar de coisas que eu preferia esquecer. Aquela casa, aquele lugar, não é de hoje que tem sombras que ninguém quer enxergar. Às vezes, algumas pessoas simplesmente sabem se esconder bem demais.
Mocinha, como assim? Você está insinuando que sabe mais do que todo mundo? Que tipo de coisa você quer esquecer?
Besteira minha, Juju. Coisa de gente que já ouviu muita conversa fiada nessa cidade. Agora vai, mulher, que eu preciso terminar esse cabelo antes que a minha cliente se estresse comigo.
Uma lembrança do tempo que eu era criança. E o medo era motivo de choro, desculpa pra um abraço ou um consolo. Hoje eu acordei.
O inspetor, seguindo ordens do delegado Paranhos, iniciou a investigação na propriedade de Margot, o ponto mais óbvio para a averiguação. O inspetor chega à propriedade de Margot, um local imponente e cercado de mistério. Após atravessar os portões automáticos, ele avança pela bela paisagem até o casarão antigo, onde é recebido pelo mordomo Bruce. Margot aparece elegante e enigmática. contrastando com os rumores sombrios que acercam o seu nome em Vila do Céu.
Madame Margot irá recebê-los em seguida. Um momento, por favor.
Boa tarde, senhores. O que os traz aqui? Presumo que seja sobre a monstruosidade ocorrida no último final de semana, pois fiquei sabendo que foi nas proximidades. Precisamos descobrir quem cometeu esse crime. Pobre criatura. Mas em que posso ajudá-los?
Obrigado pelo seu tempo, senhora Margot. Por favor, apenas algumas perguntas. A senhora estava em casa no último final de semana? Por acaso percebeu alguma movimentação estranha, gritos ou algum automóvel que possa ser suspeito, algo assim?
Sim, inspetor. Sempre estou aqui. Não percebi nada estranho. Meus cães certamente teriam reagido a qualquer movimento suspeito pelos arredores da minha propriedade.
Ah, e sobre as câmeras? Senhora Margot, instalar vigilância na estrada sem autorização pode ser ilegal. Creio que elas gravaram as imagens, né, do fim de semana.
Ora, inspetor, creia que esteja mal informado. Eu não preciso de autorização. Minhas câmeras ajudam Vila do Céu. A estrada não tem iluminação e muito menos sinalização. Meu sistema de vigilância é um favor que presto a esta comunidade. Estou provendo a minha própria segurança.
Infelizmente, senhor, como minha senhora explicou, não há imagens disponíveis. Foi um problema técnico que já foi resolvido.
Ah, um problema técnico? Muito oportuno, devo dizer. Essas falhas sempre acontecem nos momentos mais estratégicos, não é mesmo?
Apenas um contratempo comum, inspetor. O sistema já foi restabelecido.
Que azar! Oh, justo no fim de semana do crime. Pois é, Vila do Céu deve ter algum magnetismo para falhas tecnológicas. Senhora Margot, sua propriedade certamente impressiona. É tão isolada. Um lugar assim pode abrigar muitos segredos, creio eu.
Inspetor, segredos existem onde há curiosidade desnecessária. Aqui há apenas a minha rotina. A minha privacidade. Ambas espero que sejam respeitadas.
Certamente. Mas eu imagino que uma residência desse porte tenha muitos cômodos. Seria interessante verificarmos se há algo que possa esclarecer melhor essa investigação.
Com todo respeito, inspetor, não há mandado de busca. Eu tenho certeza de que seguem os protocolos adequados, não é mesmo?
Ah, mas é claro! Os protocolos. Sempre tão útil para manter certas portas fechadas. Vejo que sua lealdade, senhor Bruce, não? Tem um nome. Senhora Margot. O senhor Bruce parece saber exatamente quando intervir. Diria que ele antecipa suas vontades, antes mesmo de serem ditas.
Inspetor, eu devo dizer que sua insinuação está completamente equivocada. Bruce não antecipa minhas vontades. Ele cumpre o seu dever e com muita excelência. Diferente de outros, ele compreende limites e os respeita.
Com certeza, madame. Apenas cumpro com responsabilidade no que diz respeito às minhas atribuições.
Ah, sim, claro. Lealdade inquestionável. Deve ser bom ter alguém tão confiável por perto.
Inspetor, eu acredito que cortesia ainda seja um princípio válido entre homens civilizados, não é mesmo?
Claro, senhora Margot. Afinal, respeito deve ser uma via de mão dupla, sim, sim.
Que ótimo que fazem isso dentro dos limites da lei. Agora, senhores, acredito, estamos conversados. Bruce, por favor, acompanhe os policiais até a saída.
Por aqui, senhores.
Muito bem. Providenciaremos a tal ordem judicial para acesso às câmeras. Porém, caso saibam de alguma coisa, por favor, nos avise.
Certamente. Passar bem. Passar bem, senhores. Tenham um bom dia.
A propósito, senhores, permitam-me fazer uma observação. A presunção de inocência não é um favor, é um direito. Madame Margot tem sido alvo de insinuações e suposições baseadas em rumores, não em fatos. Imagino que os senhores compreendam que a imparcialidade não deve ser descartada em nome de se achar um culpado.
Bruce, sempre tão cuidadoso com as palavras, tão polido. Mas eu sou apenas um homem procurando respostas. Nada, nada além disso, Bruce.
Um homem que procura respostas deve primeiro separar suspeitas de evidências. De outra forma, corre o risco de confundir investigação com perseguição.
Certo, vamos providenciar o mandado para acesso às câmeras?
Com certeza, inspetor. Agora, se me permitem, eu vou acompanhá-los até o portão.
Essa Margot sabe mais do que diz. Ela é esperta, inteligente, sabedora dos seus direitos. Não sei, não.
Aquela das câmeras foi péssima, hein, chefe? Credo, que mulher enigmática.
Bah, colega, acelera. Já está anoitecendo. Vamos sair logo daqui. E fica quieto. Não diga nada ao delegado. Eu mesmo farei o relatório e entregarei a ele.
Na sala da casa de Aquino, Camila, sua filha, está revisando os documentos da fazenda e do açougue, revendo compras e vendas, tentando encontrar alguma falha contábil que possa trazer problemas com a fiscalização. Camila, sentada, examina contratos e notas fiscais com olhos afiados. Seu Aquino fuma em seu carro, observando a filha com um meio sorriso. Ela tem o mesmo instinto dele para negócios. Zezé, a governanta, em pé na porta, segura uma bandeja com café e bolo, sempre pronta para suavizar qualquer tensão.
Pai, isso aqui tá uma bagunça. Receita de um lado, notas irregulares de outro. Se alguém resolver investigar de verdade Tu está ferrado. Meu Deus, pai, que isso?
Camila, minha filha, tu achas que algum fiscal vai se atrever a meter o nariz aqui? Isso tudo funciona há anos e nunca deu problemas.
Você conta muito com a sorte, pai. Um erro desses pode custar dinheiro. E é nosso dinheiro, ou pior, os nossos bens, os teus bens, pai.
Ai, que coisa. Minha menina, tu só pensa em dinheiro. Só pensa em dinheiro. Tu já parou pra pensar que teu pai precisa um pouquinho de descanso? Ele precisa parar um pouco, você não acha?
Descansar, Zezé? Ele não pode se dar ao luxo. Pensa, se um fiscal resolve olhar pra cá, vão achar contrabando, sonegação e um estabelecimento inteiro sem inspeção sanitária. Estaríamos todos ferrados.
E tu fala como já estivesse contando meu dinheiro antes de dele cair na tua mão. Me poupe, Camila.
Eu falo porque sei que tu perde tudo. E se tu perde tudo, eu perco tudo também. Mas não serei responsável, não, ao ponto de esperar que tu morra para ver o que vai sobrar para mim. Não, não vou esperar.
Por Deus, minha menina. Que é isso? Não fala assim. É teu pai. Tu deveria estar cuidando dele e não de olho na herança. Por favor, pensa um pouco.
Eu cuido do que importa, Zezé. E meu pai tá deixando tudo correr solto, achando que nada pode dar errado. E pode dar errado, sim.
Tens preparo, Camila. Mas falta calma. Negócio não se toca com medo. E se toca com estratégia.
É, estratégia e sem coração é um caminho sem ruína. É, estratégia sem coração é um caminho para a ruína.
E tu acha que amor paga contas, Zezé? Eu quero garantir que nada vá por água abaixo. Isso que eu quero garantir.
Mas, minha menina, você não pode só olhar para cifras. A gente não é feito só de papel e número. Tu precisa mesmo é lembrar sempre disso. Precisa cuidar do seu pai.
Após a saída da casa de Margot, os agentes da lei avançavam pela estrada escura rumo ao centro de Vila do Céu. No meio do caminho, avistaram um homem solitário, vestido com roupas simples e carregando ferramentas. O inspetor, desconfiado, percebeu que havia algo suspeito com aquele homem.
Boa noite, cidadão. Fazendo o que aqui por essas bandas a essas horas? Está indo para onde?
Eu sou um simples agricultor, senhor. Estava plantando umas mandioca e agora estou voltando para minha casa. Fica ali, bem pertinho, ali, perto do rio.
Tá sozinho? Viu alguém entrando por aqui?
Não, sim, eu estou sozinho. Não vi nada, não, senhor. Não vi nada, senhor.
O que é isso no seu facão, cidadão? Essa mancha vermelha. Pode me explicar o que é isso?
Eu só usei para cortar uns galhos e também para me proteger.
Vire de costas, mãos na cabeça. O senhor está preso. Eu já saquei a minha arma. Por favor, não faça movimentos bruscos, ou será pior para o senhor.
O inspetor desconfia do suspeito, o algema e o coloca na viatura. A Rádio Santiago apresentou... Doce Mistério. Uma novela de Marisa Urique e André Lira. No papel de delegado Paranhos, Vladimir Catelã. Zezé, Marileia Rebeu. Dona Mocinha, Mara Rebelo. Camila, Marisa Minuzzi. Damaris, Elisete Catelã. Bruce, Márcio Brasil. Inspetor, André Lira. Senhor Aquino, Marcos Bueno. Judite, Erilaine Pérez. E Margot, Marisa Urique.
Segredo, uma hora tudo aflora, vem à tona e revela que por mais que se esconda o amor, o olhar denuncia, por mais que se impeça a luz, amanhece outro dia, amanhece um dia.